Eu sentei-me aqui, ainda daqui não saí, quer dizer, sentei-me para aquela cadeira e voltei. Bom, vamos lá então. Segunda parte da nossa reunião, ponto número 1, informações gerais. Eu vou deixar a questão dos agendamentos para a reunião de mesa e coordenadores, pelo que eu próprio também não tenho nenhuma informação para dar. Se tiverem, por favor, não há. Passamos ao ponto 2, que diz apreciação e votação da ata da reunião número 31 de 11 de fevereiro. Há inscrições? Não há. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 3, anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Ora, temos então a proposta de lei número 58 do Governo, que autorizou o Governo a alterar o Código das Expropriações, aprovado pela lei número 168/99 de 18 de setembro. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa sugere atribuir competências às assembleias municipais dos territórios onde se localiza o bem a expropriar para que a expropriação possa ser feita. Pelo que nos dá a ideia, me dá a ideia que esta será uma matéria da 13ª Comissão, que é a Comissão do Poder Local, Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Portanto, eu deduzo, parece-me que deve ser redistribuída para a 13ª Comissão. Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Não havendo, é isso que faremos. Muito bem. Temos ainda a proposta de lei número 59 do Governo, que aprova um regime excepcional e temporário destinado à reconstrução e reabilitação do património e das infraestruturas nos concelhos afetados pela tempestade Kristin. É comissão competente, é a 11ª Comissão, com conexão à 1ª e às 6ª Comissões. Portanto, é apenas para informação. Certo? Muito bem. Passamos ao ponto 4. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sr. Deputado, eu até. 13ª. Não, 14ª é que é a Comissão de Infraestruturas.
A 11ª é do
Ambiente e Energia. A sua questão é pertinente, mas penso que aí não nos cabe fazer nada. Eu acho que esta questão deve ser colocada na 11ª Comissão. A questão é pertinente. E na 14ª. Portanto, a questão é pertinente, se calhar faz mais sentido na 14ª Comissão. Portanto, eu sugeria aos senhores deputados, aos senhores coordenadores, aos senhores deputados, que até sensibilizassem os colegas da 11ª e da 14ª, que porventura esta questão fará sentido. Muito obrigado, senhor deputado Filipe Melo. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a criação de uma subcomissão sobre a análise, recuperação e resiliência dos territórios afetados
Presidente.
pela tempestade Kristin. Sr. Deputado, deixe-me terminar, por favor, já lhe dou a palavra. Este ponto foi adiado da reunião anterior. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Presidente, é para pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem.
Dar nota, o facto, como o grupo parlamentar do PSD apresentou uma comissão eventual que não está ainda agendada, mas caso seja aprovada, colidirá com as competências desta subcomissão. Nós também queremos perceber quando é que o PSD agendará também a comissão eventual. Dessa forma, parece-nos que é melhor adiarmos este requerimento.
Muito bem.
Obrigado, consenso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo que já foi adiada a reunião anterior para esta, Este novo adiamento obriga a um consenso, pelo que eu pergunto se algum grupo parlamentar se opõe. Não havendo oposição, está novamente adiado o ponto para a reunião seguinte, da próxima semana. Ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega para audição do CEO da EDP e EDP Renováveis, da CEO da EDP Comercial e do Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, ERSE, sobre a atual situação económica ou financeira da empresa. Pergunto se o grupo parlamentar do Chega quer usar a palavra para melhor apresentação do requerimento, se assim for entendido. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o requerimento está aqui, julgo que é de conhecimento de todos e faz todo sentido chamarmos estas entidades aqui a esta comissão. Julgo que caberá nesta nossa sexta comissão para tentar perceber e ouvir os contributos que estas entidades têm para nós percebermos o que é que se está a passar, no fundo, para fazer precisamente a audição às contas e ao que é que está acontecendo na EDP, porque é que a EDP tem vindo a mostrar ultimamente um decréscimo e dos seus rendimentos, perceber o porquê. Portanto, é essa a principal razão que o grupo parlamentar Chega faz este requerimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há inscrições. Sr. Deputado João Ambrósio, Sr. Deputado Armando Morisco, permita-me só fazer uma observação. São naturalmente, sobre o objetivo do requerimento, naturalmente é um requerimento com objetivo político, naturalmente sobre isso não me pronuncio, porque obviamente tem toda a legitimidade da posição política do grupo parlamentar do Chega. Apenas queria fazer uma observação, dizendo que, tratando-se de entidades ligadas ao setor da energia, poderia haver a dúvida se caberia competência na sexta comissão ou na 11ª comissão. Mas atendendo ao objeto do requerimento, que tem a ver com a situação económica e financeira da empresa, portanto, atendendo ao objeto, a minha apreciação é que poderá fazer sentido na sexta comissão. E, portanto, queria fazer esta observação antes de passar a palavra. Senhor deputado Armando Morisco e depois Sr. deputado João Ambrósio.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que não faz sentido este requerimento por duas ordens de grandeza. Em primeiro lugar, o Parlamento ou a Comissão não terá que avaliar individualmente a situação económica ou financeira de uma empresa que é privada. E em segundo lugar, porque, e aí não estamos de acordo com o Sr. Presidente, entendemos que a ERSE deve responder à Comissão de Ambiente e Energia e não a esta Comissão de Economia e Coesão Territorial.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Sr. Deputado João Ambrósio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ainda há pouco tínhamos aqui o Sr. Deputado Coordenador, penso que é coordenador do Chega nesta Comissão, falar do problema das empresas do Estado, das contas da empresa do Estado, e agora quer o Estado a tutelar as contas das empresas privadas. Eu acho que nem o Partido Comunista Português se lembraria disto, nem o PS acompanha tal posição ou tal necessidade desta Comissão, porque não é este, manifestamente, o papel do Parlamento e desta Casa. Assim, só faltou mesmo no requerimento falar-se de lucros excessivos e acabar-se a propor um novo imposto único e exclusivamente para a EDP. Eu acho que esta Comissão não detém a competência para averiguar a situação económica ou financeira de empresas privadas, ainda por cima, quando manifestamente existem procedimentos e processos regulares a correrem junto da entidade reguladora, que, a ouvir esta Casa, se quiser ouvir alguém, que ouça a entidade reguladora ou com outro objeto, mas nunca sobre a situação económica ou financeira de uma empresa privada. Porque nós não podemos encher a boca com o mercado numa audição e depois querer que submeter o mercado, as empresas e o tecido económico ao Estado, à Assembleia da República e, pior, ao Partido. Portanto, nós não podemos acompanhar tal qual este requerimento é apresentado pelo Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de ouvir esta dissertação de mestrado do Sr. Deputado João Ambrósio, fiquei sem perceber qual será o sentido de voto. dissertou, mas... bom, Sr. Presidente, é importante perceber, e eu acho que o requerimento é claro, e o Sr. Deputado Pedro Tavares também o explicou e muito bem, a partir do momento que há um perdão de 50% de uma coima aplicada a uma empresa, por uma entidade reguladora que exerce a sua atividade de regulação financiada pelo Estado e pelas coimas que impõe, eu acho que este Parlamento deve saber o porquê. Quando a entidade reguladora diz tacitamente que vai efetuar um perdão de 50%, dadas as dificuldades económico-financeiras que a empresa está a atravessar, e depois vem o CEO da empresa dizer que é falso, com esta expressão falso, a empresa está saudável e recomenda-se. Ora bem, alguém anda aqui a brincar. E nós temos um papel de escrutínio que temos que o cumprir e não eximir-nos de estar presentes e de ouvir as entidades envolvidas. Esta é a nossa questão. Agora, se é uma entidade pública, se é privada, Sr. Presidente, isso para nós já nos ultrapassa. Nós queremos é um escrutínio e queremos o apuramento da realidade. Porque não se vai perdoar uma coima em 50% a uma empresa por dizer que está mal e a empresa vir dizer que está bem. E essa coima, lembre-se, e está aqui o fundamento do nosso requerimento, esta coima é aplicada por danos causados ao consumidor final. Consumidor esse que nós representamos. E se nós representamos o consumidor final, nós temos a obrigação de ouvir as entidades envolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos votar o requerimento. Portanto, quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? O requerimento está recusado com os votos contra do PSD, do PS, da IL e com o voto a favor do Chega. Deputado, para que efeito? Para que efeito?
Um ponto de ordem à mesa. Sobre...
Uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos.
Sim. Sr. Presidente, percebendo a razão que invocou para a admissibilidade deste requerimento, nós não podemos mesmo ouvir a ERSE nesta comissão, Sr. Presidente. Sobre a questão da semana seguinte à Comissão de Ambiente ouvir a Autoridade da Concorrência, por exemplo. Sr. Presidente, há competências das comissões, independentemente do tema, a ERSE nunca podia ser chamada a esta comissão.
Quando muito podíamos ouvir as empresas, admito que sim. Mas essa questão nem se coloca, está ultrapassada, está prejudicada pela votação que acabou de ocorrer. Senhores deputados, outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos, tenho para a reunião que se vai seguir, portanto, não há. Vamos já continuar a reunião de mesa e coordenadores, podendo todos continuar em sala. Vamos ser rápidos também. Senhores deputados, ponto 1, deliberação sobre pedidos de audiência e definição de agendamentos. Ora bem, eu vou só pedir, se há gente a sair, eu vou pedir só um compasso de espera para que possam sair. Para haver silêncio. Ora bem, agenda da próxima semana, vou começar por aí, talvez. Senhores deputados, como sabem, terça-feira vai ser dia de trabalho parlamentar, pelo que vamos ter agendamentos, mas ainda não vos posso anunciar em definitivo, estamos à espera de confirmações. Ora, temos para terça-feira, dia 24, às 14h30, a Associação Nacional de Cuidados Continuados, e às 16 horas, à CSS, o requerimento do PSD. Eu, da última vez, disse que era requerimento do PS, é requerimento do PSD. Só não vos posso ainda confirmar, porque ainda estamos a aguardar resposta das entidades. Porventura, não está cá o Sr. Deputado Francisco Figueira, mas está o Sr. Deputado Pedro Tavares, porventura, eu queria informar já que, se calhar, aqui também me vou ter que dividir, vou pedir ajuda na mesa, terça-feira à tarde, porque tenho que ir à Comissão de Cultura, que é às 15 horas, portanto, se confirmar esta agenda, depois coordenarei com os senhores vice-presidentes a gestão dos trabalhos. Portanto, terei que me ausentar temporariamente para a Comissão de Cultura. Dia 25, temos a Autoridade da Concorrência. A Agência de Desenvolvimento e Coesão é requerimento do PS, salvo erro. É, não é? É. No requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As audições de terça-feira serão às 14h30 e esta audição, como não temos mais nenhuma, talvez seja às 11 horas. Segue-se depois a reunião normal, que faremos rápido, julgo eu. Queria também dizer, ainda a propósito de agendamentos, que temos um pedido da 4ª Comissão, Assuntos Europeus, para aferir a disponibilidade da nossa Comissão para reunir em conjunto com esta Comissão e com a 1ª Comissão, na presença do Sr. Comissário Europeu, Michael McGrath, responsável pelos temas Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção do Consumidor, no próximo dia 26 de fevereiro, entre as 9 e as 10h15. Portanto, eu diria que a nossa disponibilidade existe, estará quem puder. Claro. Não é? Nós vamos responder. Pois, a quinta-feira é dia de reuniões de grupos parlamentares, além de outros compromissos que cada um possa ter. Eu, por exemplo, tenho, ainda tentarei reorganizar-me, mas tenho. E há reuniões de grupos parlamentares. Portanto, vamos lá ver, nós vamos responder, que temos disponibilidade, naturalmente. As senhoras e os senhores deputados participarão na medida das suas possibilidades. Portanto, sobre agendamentos.
Aquela reunião do dia de contratação do Parlamento Europeu sobre o mecanismo de Ricardo Carvalho, na semana passada, ficou de.
Mas isso é o quê?
Recorda-se na semana passada, o deputado Ricardo Carvalho ficou de averiguar como é que essa comissão ia ficar representada na totalidade.
Com aquela delegação do Parlamento Europeu, não é? Sr. Deputado Ricardo. Até um bocadinho. É que é dia 31. Pronto, muito bem. E fica então agendado para dia 26 esta reunião conjunta. Senhoras e senhores deputados, ponto 2. Organização dos trabalhos e deslocações da Comissão. Ora bem, temos o programa da Suécia praticamente fechado, ou fechado mesmo, praticamente fechado. Falta uma coisa ou outra a confirmar, praticamente fechado. Acho que é um excelente programa. Eu não sei se foi distribuído, pedia que fosse então distribuído. Vai seguir, ainda hoje, espero eu, mais tardar amanhã, para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Acho que conseguimos aqui uma boa solução, uma excelente solução, obviamente com uma ajuda muito importante da Embaixada da Suécia. Não vou estar agora aqui a pronunciar para não estarmos a alongar mais o nosso tempo. Portanto, vão ter acesso ao programa. Para enviarmos isto para o Sr. Presidente, falta-nos só a confirmação em definitivo de toda a comitiva, porque o Grupo Parlamentar do Livre não se pode fazer representar. Perguntámos ao Grupo Parlamentar do PCP, isto por ordem daquilo que está estipulado regimentalmente, o Grupo Parlamentar do PCP também não pode, e perguntámos, entretanto, ao Grupo Parlamentar do CDS, que ainda não nos respondeu. Portanto, a seguir ao CDS será o JPP. E aí acaba. Porque a Iniciativa Liberal também já tinha dito que não se podia representar. Portanto, a Iniciativa Liberal não pode, o Livre não pode, o PCP não pode, falta a resposta do CDS e, por fim, a resposta do JPP, se lá chegarmos. Se ninguém puder, a comitiva está estabilizada com aqueles que já confirmaram. Só queria enviar o processo todo completo para o PAR, mas isso agora depende também de terceiros, que estamos a aguardar a resposta, nomeadamente, neste caso, do CDS. Muito bem. Senhores deputados, se bem se recordam, eu até tinha informado que no programa da visita à Suécia consta uma visita que acho que é muito relevante e muito importante e interessante, uma visita à SAB. À SAB. O antigo fabricante de automóveis, que agora não fabrica automóveis, fabrica, faz construção naval e aeronáutica, entre outras. E que está a desenvolver parcerias, já vos falei sobre isto, desenvolve parcerias em Portugal, relevantes para a nossa economia. Ora bem, a questão é a seguinte. O AICEP tem uma delegação em Estocolmo. Eu queria colocar à consideração de Vossas Excelências a possibilidade de contactarmos o AICEP para nos acompanhar nesta visita, que nos parece relevante. Parece-vos bem. Então, contactaremos o AICEP para nos acompanhar nesta visita, e se até entenderem... Pois, até se entenderem, também não vejo impedimento nenhum. Eu acho que a SAB é importante a presença do AICEP. Se eles entenderem, por qualquer razão, que nós não tenhamos conhecimento, acompanhar mais alguma coisa do programa... Nós disponibilizamos o programa e eles decidirão se nos acompanham. Portanto, agora, a SAB, eu acho que é importante, acho que é relevante, havendo lá delegação. Portanto, assunto encerrado. Alguma inscrição sobre este ponto? Não há. Ponto seguinte. Temos aí o documento. Ponto seguinte. Sobre o ponto 2.
Ponto 2.
Sim.
Também para fazermos o ponto de situação, se eventualmente esta semana poderia, voltamos a ter alguns contactos necessários, e tem aqui também com a coordenação aqui do grupo. Estava em aberto a possibilidade da Irlanda, que o Sr. Presidente tinha falado.
Não. Não, a Irlanda era não, ou. Portanto, a Irlanda seria uma das possibilidades para o programa do PRR que estamos a trabalhar com a Suécia.
Okay.
Portanto, a Irlanda não está nada neste momento em preparação.
Muito bem. Bruxelas e Estados Unidos?
Não. Bruxelas está em preparação, já tinha anunciado isso, está em preparação. Já foi vista aqui uma data de 19 a 21 de abril, mas ainda não está fechado, mas está a ser preparado. Portanto, pode haver aqui algumas alterações, ainda não temos programa, isso quem prepara o programa é o nosso antena, é assim mesmo que se designa, é o nosso antena, portanto, ainda não temos programa, a data poderá ser esta, eventualmente sofrer alguma alteração, mas está a ser preparado. Sobre os Estados Unidos, que me pergunta, não, eu fiquei de fazer um contacto com o Sr. Embaixador dos Estados Unidos, que irei fazer em breve, mas que com tanta coisa em mãos, inclusive a tempestades, no meu território, ainda não tive a oportunidade de contactar a Embaixada dos Estados Unidos, irei fazê-lo em breve. Que eram propostas do Grupo Parlamentar do Chega também, salvo erro. Sr. Deputado, nós tínhamos combinado que, a seguir a estas, queríamos fazer o contacto com os Estados Unidos, com a Embaixada dos Estados Unidos. E, portanto, eu diria que essas também só depois de termos em marcha o programa para os Estados Unidos. Não conseguimos atuar em tanta frente ao mesmo tempo. Nem eu, nem os serviços da Comissão. Nem o orçamento da Comissão. Mas o orçamento da Comissão nós temos sido poupadinhos. Mais alguma questão neste ponto 2? Não há mais nenhuma questão. Vamos passar ao ponto 3, que é a organização da conferência. Senhores deputados, com os contributos que me fizeram chegar... O programa da conferência está fechado, digamos. Respeitei todos os contributos, sem exceção. como é evidente. O contributo do Sr. Deputado Filipe Melo está vertido. Aquela questão que eu achei pertinente também, que tinha a ver com os horários, nós conseguimos juntar dois painéis. E, portanto, juntamos o painel, juntamos aqui um painel que passa a ter a designação de coesão territorial, fundos europeus, convergência e desenvolvimento. Ou seja, tínhamos aqui um painel para a coesão territorial, outro para os fundos europeus. Parece-me que se conseguem fundir os dois, mantendo as entidades, mas conseguem-se fundir os dois, reduzindo um painel, ganhando tempo. Portanto, o contributo do Sr. Deputado Filipe Melo e do Grupo Parlamentar do Chega está cá. O contributo do Grupo Parlamentar do PSD e do Sr. Deputado Ricardo Carvalho também cá está. Portanto, o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial será convidado para estar na sessão de encerramento. E o contributo do Grupo Parlamentar do PS e do Sr. Deputado Nuno Fazenda também cá está, que era o painel que nós designámos do Turismo, Comércio e Serviços. Até tenho aqui um contributo do deputado Nuno Fazenda que tínhamos pedido, ele já me fez chegar, eu já transmito. Portanto, em resumo, os contributos estão cá, agora vão-me autorizar a tratar da malha fina, que é para sairmos daqui. Portanto, a malha fina, o essencial está cá, deixam a malha fina.
Vai-se manter o início de madrugada.
Não é de madrugada? Podemos aqui, eventualmente. Eu, por acaso, já tinha dito, não está aqui ainda, mas já tinha dito, tínhamos falado nisso. Não, retirámos a madrugada e acho que conseguimos aqui um bocadinho. Eu sou pontual, só se não me deixarem, eu sou pontual, se não me deixarem. Portanto, é às 9h30, mas é mesmo às 9h30, senão. Portanto, conseguimos aqui agendar isto às 9h30. O Sr. Deputado Filipe Melo vai de véspera, deita cedinho e tudo vai correr bem. Acho que temos aqui, ainda não está aqui, mas acho que conseguimos começar às 9h30. Já tínhamos falado sobre isso. A data é que também ainda não está. Não, a data ainda não está e não sei quando é que vai ser.
Malha fina.
É a malha fina também. A data também passa para a malha fina. Portanto, acho que está consensualizado aquilo que tinha que estar, com a vossa autorização, a malha fina, para podermos avançar. Agora deixam comigo, senão nunca mais avançamos. Fazemos uma conferência do 5G. Eu gosto muito de dar este exemplo. Acho que só eu e o Sr. Deputado Costa é que estávamos cá na altura, mas tem piada porque era uma boa conferência. Andámos 4 anos, o CDS queria organizar, mas andámos 4 anos e não organizámos nada. Mas já temos 5G no país, portanto. Na altura não havia 5G. Pronto. Portanto, agora deixam a malha fina comigo para não acontecer o mesmo. Muito bem. E até para castigar o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, vamos convidá-lo para esta conferência e vamos lhe dizer que estamos a organizar a conferência e ele não organizou. Na altura. Muito bem. Senhores Deputados, ponto 4. Pergunto, ponto 3, mais alguma inscrição, mais algum contributo? Não há? Passamos ao ponto 4. Outros assuntos, eu não tenho mais nenhum, julgo eu. É só assinar a lista de presenças e é o meu último contributo. Não havendo mais nada, muito obrigado pela colaboração. São 14h30, terminamos em boa hora. Muito obrigado.